já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Começando mais um episódio do seu podcast, de pai para filha. Eu sou a Gabi Gouveia e comigo está o meu pai,
João Paulo Gouveia.
Pai, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E principalmente nessa pandemia, gente, porque na época que nós estamos gravando esse episódio, a gente está vivendo um colapso no sistema de saúde do mundo. E a gente ficou em isolamento, está em isolamento, e a gente exercitou muito, né, esse momento de ficar com a gente, de ficar sozinho. Mas se eu posso dizer uma coisa, é que eu me tornei uma pessoa muito mais ansiosa do que eu era. Eu tô ansiosa, pai, o que que eu faço?
O problema, na verdade, é que a ansiedade, o texto bíblico diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração, súplica e ações de graça. Esse é o texto de Filipenses, o capítulo 4, é o versículo 6. Esse texto é importante porque ele vai definir de onde brota a ansiedade. Ele está dizendo: não andeis ansiosos, pelo contrário, façam conhecidos do Senhor os seus pedidos. Ou seja, vamos pensar no inverso. Se ele está falando assim, que o inverso de andar ansioso é contar para o Senhor o que está acontecendo, é que ele está dizendo para você: para de conversar com você mesmo. A ansiedade, ela começa numa conversa interna, onde você faz pergunta e você mesmo tenta responder a pergunta.
Verdade.
Então você fala assim: legal, tenho que pagar uma conta. Como eu vou pagar?
Aí você fica nesse diálogo com você mesmo o dia inteiro.
Não tenho dinheiro no banco. Meu Deus, e agora? Não, eu vou receber no dia 5, mas vence no dia 1º. Então você fica nessa conversa interna de perguntas e respostas que não chegam a conclusão nenhuma. Então você fica ansioso, porque não vem a resposta. Você está fazendo uma pergunta e a resposta não vem. Então o que Paulo está dizendo em Filipenses é assim: não andeis ansiosos. Pelo contrário, ao invés de você ficar conversando com você mesmo e tentando achar uma resposta em você mesmo, converse com o Senhor em oração e súplicas. Faça conhecido do Senhor o seu problema.
Apesar dele já saber de tudo, então, ele está falando: me conta, claro, conversa comigo, né?
A gente não conversa com ele porque é arrogante, porque a gente não vou pedir ajuda.
A gente quer resolver, entendeu? A gente mesmo primeiro de recorrer ao
Senhor. Parece o homem no trânsito, né? O cara está perdido, mas em vez de ele parar, baixar o vidro e falar: por favor, senhor, onde é a rua tal?
Ele prefere ele se perder mais.
Eu vou ficar, eu vou virar aqui, eu lembro que era por aqui, e a mulher fica adorada: vamos perguntar. Mas para de encher as paciências, eu não vou perguntar. Porque fica nessa arrogância toda e a gente vai ficando nervoso, ansioso, essa coisa vai tomando conta do nosso coração. Por quê? Porque a gente faz pergunta que a gente mesmo está querendo responder. A gente precisa de ajuda, mas a gente não quer dar o braço torcer que precisa de ajuda. E o texto bíblico está dizendo: não andeis ansiosos. Então, como é que eu arranco a ansiedade do meu coração? Faço conhecidas do Senhor todas as minhas petições. Como? Oração, súplicas. Para a gente conversar com Ele, é para bater papo, falar: Deus, olha, estou com esse problema aqui. Eu não consigo resolver ele. Me ajuda.
E às vezes a gente é tão religioso, né, que a gente acha que não pode ter uma conversa de amigo com o Senhor. A gente tem que, oh, aleluia, Pai. E a gente acaba nem falando o que a gente está sentindo.
Fica uma coisa sistemática, né? É só assim: bom, eu vou falar essa palavra aqui porque ele vai... Eu me lembro, desde 89 eu sou convertido, e eu me lembro de falar assim: não, quando você for orar, ore com a Bíblia. Porque aí Deus não pode negar. Porque está registrado na Bíblia. Então seria: olha, o
Nossa,
senhor falou,
gente,
isso aqui, hein?
Questionando
como
Deus,
se Deus,
né,
tivesse Alzheimer,
tipo,
né?
Tipo, amigo, não se esquece.
É, como se ele tivesse Alzheimer. Não, ele sabe. Antes mesmo de você pedir, ele já sabe o que você precisa. Mas ele espera essa relação, ele espera essa relação de dependência, essa relação de amizade, de humildade. Ele espera que a gente diga isso.
E tem que ser humilde para contar tudo, né? A gente, às vezes, tem vergonha de contar pra quem tá aqui do nosso lado, mas principalmente a gente tem que falar pra ele, ser humilde, reconhecer que a gente tá precisando, e não só quando tá precisando, né? Ter essa relação sempre com ele.
Então, filhinha, você começou falando: ai, pai, eu sou tão ansiosa. Muitas vezes essa ansiedade também é causada porque a gente tá com a autoestima baixa. porque a gente acha que não vai conseguir fazer, então fica ansioso. Uhum. Né? Ah, eu vou, todas as vezes que eu vou pregar, eu fico ali os 5 primeiros minutos, eu estou muito ansioso, né? Como é que vai ser? Eu estou olhando ali os olhinhos das pessoas, né? Procurando uma palavra que possa trazer esperança, conforto, sabedoria, e eu também fico ali meio ansioso, mas eu coloco essa minha ansiedade nas mãos do Senhor e falo: Deus, controla. Né? Eu já preguei uma vez e foi a pior coisa que eu fiz, fui irracional. Então eu subi para pregar e falei: olha, é assim, 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 assim. Foi como se eu tivesse falado assim: Deus, senta ali e me ouve, que o Senhor vai ver como que é um sermão. É? Era para a faculdade e eu tirei 10 no sermão. Mas eu me lembro de subir vazio, porque minha vida não estava na mão do Senhor. Não. Porque a pregação eu não tinha posto na mão dele para que ele agisse, para que o Espírito guiasse. Quando a gente está, né, seguro de si, a gente fica colocando Deus para escanteio. E isso vai gerar uma ansiedade, vai gerar um desconforto, uma irritação grande. Como é que a gente faz para terminar a ansiedade? Coloca as coisas na mão do Senhor. Faz conhecida dele as suas petições. Então, filho, eu digo isso para você. E já digo para você: filha, você não é capaz de fazer a vida feliz. E aí vai te causar ansiedade? Quero que cause humildade para que você leve até o Senhor e fale: Senhor, eu não consigo ser feliz sozinha. Me ajuda.
E eu ele não tá consigo. Aí, né? De braços abertos.
Eu sou incompetente nessa área. Me ajuda aqui, Pai, a fazer isso aqui direito. E ele vai ajudar você. E a ansiedade vai embora. Porque você coloca nas mãos de Deus essa sua ansiedade, esses seus desejos, essas suas frustrações, essas suas petições. E é só ele que pode trazer paz para o seu coração.
Para aquelas pessoas que falam: não, mas eu orei e eu continuo ansiosa. Tem gente que vem tipo: nossa, eu orei, mas eu não ouvi ele falar nada. Como que funciona isso, Pai? A gente tem que orar e no minuto seguinte, pique, tudo já passou?
Então, é que na grande maioria das vezes a gente não tem... A oração, ela envolve falar e meditar. Se a gente só fala... É aquele negócio de eu vou orar antes de dormir.
Mas às vezes nem termina e já está dormindo.
Sei o quê. Você faz lá uma listinha toda sistemática e tal. É relacionamento. A gente está aqui conversando, você me faz uma pergunta, eu te respondo. Deus está lá pronto para responder para você. O problema é que você faz a pergunta e fecha os ouvidos para ouvir a resposta dele. A gente não medita. A gente tem 15 minutos, a gente deveria orar 5 minutos e meditar 10. Você entendeu? Esperar.
E às vezes a gente só fala, e é isso. Acabou.
Eu tenho 15 minutos de oração. Então eu oro 15 minutos e depois saio para fazer minhas tarefas da vida. Não. Ore 5 minutos. Medite uma hora, né? Faça uma leitura bíblica, faça uma oração e fique em silêncio durante meia hora. Leia 10 minutos, ore 10 minutos e fique em silêncio, meditando na palavra e na sua oração
isso
durante meia hora.
Muito compromisso, né, da pessoa. E eu acho que conforme você for se dedicando a isso e se entregando a isso, você vai conseguindo aumentar, né, o tempo que você passa orando, o tempo que você passa meditando. Até porque a gente não tá numa conversa você e a parede, né? Você tá conversando com alguém. Então você tem que falar e estar aberto ali para ouvir.
Meu conselho para você, filhinha, é o seguinte: pegue meia hora do seu dia. Separe meia hora do seu dia. Faça a leitura de um capítulo do texto bíblico em 5 minutos. Ore 5 minutos. Medite 20. Fique em silêncio para ouvir a voz de Deus, para entender aquilo que você está lendo,
pensando
aquilo que você orou.
Leu.
E aí você vai ter respostas que vão tirar a ansiedade do seu coração.
E como que eu posso exercitar isso, Pai? Para que eu não faça isso só uma vez, mas que eu tenha uma vida cotidiana com o Senhor, para que eu possa exercitar o meu relacionamento com Ele. Como que eu posso ter no meu dia a dia, cada dia mais, um relacionamento mais próximo dele, visto que eu tenho a faculdade, tenho trabalho e tudo mais, isso acaba ocupando a nossa mente.
Então, o texto bíblico fala: onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. O problema é que a gente coloca 1 milhão de prioridades na frente de Deus. Entendeu?
Porque se a gente coloca ele como prioridade na nossa vida, a gente não vai conseguir fazer nenhuma das outras atividades se a gente não tiver
paciência, que caia tudo. Entendeu? Porque a minha prioridade é Deus. Por exemplo, no âmbito do casamento, se o seu marido não for sua prioridade, o casamento vai por água abaixo. Na vida da maternidade, se seus filhos não forem sua prioridade, eles vão ser disfuncionais. se na sua faculdade, né, ele não for a sua, na vida profissional, agora no começo, sua faculdade não for sua prioridade, ela vai por água abaixo. Se no seu trabalho ser uma ótima profissional não for sua prioridade, vai por água abaixo. Na vida espiritual, na vida cotidiana, se o Senhor não for sua prioridade, sua vida espiritual vai por água abaixo.
E aí o legal é que quando a gente entende tudo isso, quando a gente exercita tudo isso, a paz que excede todo entendimento vem aqui no nosso coração. E tá aí é muito, é? Tudo vale a pena, né?
Tudo vale a pena, entendeu? Esse que é o, né, a grande jogada toda da vida nossa. Se ele é a prioridade, ele vai fazer com que a paz, né, exceda todo o seu entendimento. E aí ele vai subjugar a sua ansiedade. E vai fazer com que você ande em paz e harmonia sempre, todos os dias da sua vida.
Ele vai transformar, né, toda ansiedade em sentimentos bons.
Exatamente.
Você, ouvinte, também tem andado ansioso? Você gostou da nossa conversa de hoje? Se sim, conta pra gente. Se não, faz o seu apontamento, manda pergunta aqui pra gente no nosso WhatsApp, que é 11 974 18 1456. A gente espera por você, viu? Obrigada por conversar comigo, pai.
Valeu, filhinha.
Tchau, gente. Até o próximo episódio.
De pai para filha. Realização Transmundial.